Gabinete de Guerra, podcast da Rádio Observador, um podcast em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia.
Boa tarde, professor. Começamos pelo conflito entre Rússia e Ucrânia e com um aviso que chega de Moscovo. Foi hoje dito que, caso o presidente francês decida enviar tropas para a Ucrânia, a Rússia avisa que vão ser o alvo prioritário das forças russas, um aviso deixado pelo diretor do Serviço de Informação Externa da Rússia, que garantiu ter esta informação de que a França planeia enviar um contingente para a Ucrânia que inicialmente pode incluir 2 mil soldados. Este é o novo escalar da tensão entre a Europa e a Rússia. Estamos, de facto, a caminhar lentamente para o envolvimento mais direto da Europa neste conflito?
Boa tarde. São muitas questões. Eu vou tentar responder-lhe porque é uma cadeia de perguntas muito importantes. Em primeiro lugar, normalmente há uma deturpação em relação ao que o presidente Macron disse, nomeadamente na entrevista que deu ao canal francês. Eu ouvi a entrevista na íntegra e ele o que disse foi duas coisas em primeiro lugar que raramente são repetidas e que são muito importantes. Em primeiro lugar, a guerra da Ucrânia é uma guerra existencial para a Europa, o que significa que a existência da Europa está em jogo na guerra da Ucrânia. Não é só a existência da Ucrânia, mas, segundo ele disse, também a existência da Europa. E disse, e acrescentou, e obviamente também para a França, e até acrescentou que se a Rússia tiver uma clara vitória na guerra, a vida dos franceses muda. Não disse em que sentido. Quando lhe perguntaram, disse, a França tem que rever toda a sua política de segurança e perde a política de segurança. Na realidade, na minha opinião, muda mais amplamente, porque o que a Europa perde, a França e a Europa perdem, não é só a segurança. O que perdem, ao fim e ao cabo, é grande parte dos mercados externos, grande parte da sua credibilidade e grande parte do papel que ainda têm no mundo, em que deixam de ter uma parte substancial da credibilidade. Quem é que confia na Europa depois da Europa ter abandonado a Ucrânia num momento mais difícil? Isso não irá acontecer, por isso mesmo. Portanto, o presidente Macron colocou isto e depois colocou uma outra questão que disse claramente que perante isto temos que deixar todas as hipóteses em aberto. Ou seja, o presidente Macron nunca disse, eu pelo menos não me ouvi, com todas as letras, vamos enviar tropas para a Ucrânia. O que disse é que é preciso deixar em aberto todas as opções, não podemos excluir nenhuma opção, que é diferente. É uma atitude perfeitamente coerente, que é uma atitude que se baseia na exploração da ambiguidade estratégica. Ou seja, é bom que o adversário que nos ameaça, ou o inimigo, não saiba ao certo o que é que iremos fazer em determinadas circunstâncias.
Mas Moscovo diz já o que é que fará nessa circunstância.
Exatamente. Mas diz mal, por razões que eu já lhe vou explicar. É que esta ambiguidade estratégica, justamente porque é ambígua, deixa também por trás uma outra questão. A França, em qualquer circunstância, aconteça o que aconteça, não enviará forças sozinha. Por isso, simplesmente, não há qualquer hipótese disso acontecer. Portanto, terá que enviar forças, se houver uma circunstância de, imaginemos, o colapso iminente do regime de Kiev, só a única possibilidade que se coloca é enviar forças conjuntas com outros parceiros. Bom, o próprio Macron respondeu a essa pergunta no dia seguinte à entrevista. Quando vai a Berlim, encontrar-se não só com o chanceler alemão, mas também com o presidente polaco.
Sim.
Ou seja, está-se a desenhar aqui, como aliás acontece desde o princípio da guerra, um novo eixo em termos da União Europeia, que não é só o eixo franco-alemão, mas é um eixo franco-alemão alargado à Polónia e ligado à Polónia a uma série de outros estados que se sentem fortemente ameaçados pelo que está a acontecer na guerra da Ucrânia.
Devido à proximidade, ao território ucraniano.
Suécia, Finlândia, sim. Estados Bálticos, República Checa, eventualmente Roménia, inclusive alguns que não são da NATO, como a Moldova. Uhum. Portanto, há aqui um conjunto de estados que se sentem ameaçados e que claramente estão dispostos a fazer tudo Aliás, as palavras do Presidente Macron foram essas: fazer tudo para que a Rússia não tenha uma vitória clara na Ucrânia, embora não tenha especificado, mais uma vez faz parte da ambiguidade, o que é isso, uma vitória clara. Portanto, esta é a posição da França, que a mim parece uma posição perfeitamente coerente. É imprescindível explorar esta ambiguidade e deixar o outro lado na incerteza. E parece-me também evidente que uma vitória clara da Rússia, imaginemos caso extremo, a Rússia engole metade da Ucrânia e outra metade fica um estado satélite. Bom, isto é uma catástrofe imensa para a Europa. O projeto europeu desaparece, o papel da Europa no mundo desaparece, é uma catástrofe imensa. Por outro lado, na atual situação, a Europa pouco ou nada pode fazer em termos militares, convencionais ou não, sem o apoio dos Estados Unidos. É tão simples quanto isso.
Eu queria pegar precisamente nesse aspecto também, porque está a decorrer essa reunião do Grupo de Contacto dos Aliados da Ucrânia, está a acontecer na base americana de Ramstein, na Alemanha, e o secretário norte-americano Lloyd Austin, à entrada para essa reunião, garantiu que os Estados Unidos não vão deixar cair a Ucrânia. Esta foi a expressão utilizada. Já ontem Zelensky voltou a referir que o apoio financeiro dos Estados Unidos à Ucrânia é de importância crucial. De facto, este é um momento decisivo para o conflito, esta questão do apoio norte-americano.
É um momento decisivo. E, na minha opinião, é um dos casos em que o presidente Biden está a fazer um erro crasso, um erro colossal. O presidente Biden está a pôr em causa uma questão que é vital para os Estados Unidos, que é a guerra da Ucrânia, e não permitir que a Rússia tenha uma vitória clara na guerra da Ucrânia por causa de uma questão interna, que é as cedências em relação ao estatuto da fronteira sul dos Estados Unidos, que é, diga-se, onde os republicanos fazem mais força, e justamente eles dizem claramente: vocês cedem em relação à fronteira e nós aprovamos o apoio financeiro e militar à Ucrânia dentro do que vocês querem. E o presidente Biden não está a entender que a posição que está a tomar em relação à fronteira sul dos Estados Unidos vai custar a eleição. Ele se eleva até o fim, perde a eleição. Tão simples quanto isso. E não só perde a eleição, como põe em causa também a Ucrânia, que é um interesse vital dos Estados Unidos. E da Europa também, diga-se. Até mais da Europa que dos Estados Unidos. Mas a Europa não pode fazer nada de significativo sem o apoio claro dos Estados Unidos. Portanto, a situação é complicada por causa disso. É uma má análise, na minha opinião, uma má análise de grande envergadura, um erro colossal do presidente Biden. Os dirigentes europeus, neste aspecto, já começaram a entender o que se passa e já começam a dar passos atrás, claramente, em relação a muitas políticas que antes eram absolutamente inatacáveis, que não se podiam pôr em causa, que eram a imagem da Europa. Ai, Jesus, já alguma vez uma destas políticas é posta em causa. E agora já perceberam que se continuam assim, por isso simplesmente é um suicídio, é um tiro na cabeça.
Claro.
E então começam a recuar. A França recuou, a Alemanha recuou em relação, por exemplo, às políticas para a imigração e às políticas em relação às fronteiras, e em toda a parte há, de facto, uma preocupação com a porosidade das fronteiras e com a escala e a dimensão da imigração ilegal, e há uma nova maneira de encarar isso. Mas mais importante do que isso, um outro aspecto que eu pessoalmente já critico há muitos anos, muito antes da guerra da Ucrânia, que é a política pautal da União Europeia, está a ser amplamente revista. Está a ser amplamente revista dentro de um princípio que há muito devia ter sido aplicado, que é o princípio de livre concorrência, quando essa concorrência é leal.
Uhum.
Quando é desleal, ou seja, quando não se dá nas mesmas circunstâncias para todos, então não é concorrência. Então quem abre as fronteiras perante uma concorrência desleal, de facto, está a dar um tiro na cabeça. E nós vemos, por exemplo, movimentos como os agricultores, na minha opinião, têm toda a razão das suas reclamações.
Certo.
E não só, vemos sobretudo o que se passa em relação à indústria da defesa, que é extremamente significativo, e que a Europa, pura e simplesmente, se desarmou, não só se desarmou ao longo de 30 anos, como exportou alegremente a sua indústria de defesa para tudo, e viu a saída da Europa em grande quantidade. E agora enfrenta uma crise séria e começa a dizer: oh, vai, onde é que está a indústria de defesa? Olha, foi, foi, foram os dirigentes da União Europeia que lhe deram pontapés porta fora.
O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã. E tem nova edição, depois das notícias das 4 da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou o Miguel Cordeiro. Até amanhã.